Estamos de volta com o Paredão do Guerrinha, hoje neste sábado, recebendo o grande Abel Braga, que contou histórias fantásticas aí da sua vida de jogador, sua vida de treinador. Me faltou fazer uma pergunta. Qual foi o maior companheiro de zaga que tu teve, Abel?
Jogando mesmo, apesar de ele era muito mais viril do que eu, mas o cara era excepcional, era o Geraldo, que veio da América para o Vasco, e aquilo, o cara era espetacular. Só que eu, no Vasco era titular, jogava todos os jogos, e no Fluminense não era. Mas o que jogou, o que eu joguei, às vezes, do lado dele, cara, um dos caras mais fantásticos que eu já vi como zagueiro era o Assis, que jogou no Fluminense. Esse cara é um negócio absurdo jogando bola. E não era alto, até assim, como tipo o Gamarra, ligeiramente mais baixo, mais rápido. Eu nunca vi nada igual. Incrível.
Tu é de opinião que uma zaga tem que ter um que afina e um que engrossa?
Não, necessariamente não. Agora, isso normalmente há um complemento, né? Você começa a ter uma saída de bola mais acentuada por um lado do campo do que por outro. Eu tenho esse hábito de quando acho que um zagueiro não sai bem com a bola, eu mando na saída de bola marcar o outro para forçar a sair ali, para depois pressionar. Mas, por exemplo, você viu que uma zaga do Inter ficou muito legal, acabaram durante muitos jogos problemas de gols, quando ficou o Moledo e o Cuesta, né? E são características completamente diferentes. Uhum. E são dois excelentes zagueiros.
Quando você foi convidado, você disse que foi convocado, e é verdade, pelo Marcelo Medeiros para assumir o Inter, muita gente aqui achou, dizer assim, o Abel é maluco. O Abel vai sair do Rio agora para treinar 3 meses. Quem é o treinador que aceitaria isso? Explica para nós, como é que tu aceitou isso? Só por ser colorado, por ter essa ligação com a direção? Ou tu olhou lá e disse, não, eu acho que esse time aí dá caldo?
Foram 4 meses. Foi tudo um pouco, entendeu? Mas a coisa mais... Nesse momento, duas coisas pesaram muito. Primeiro que é do Inter. E naquele momento ali se tinha uma certa ilusão, muita gente falou para mim, porra, tu tá maluco, vai pegar um clube, tá em primeiro, cara. O Inter estava na tabela em primeiro, mas no percentual, em pontos não. Não era o primeiro. Pelo número de jogos, pelo número de pontos. Mas aquilo ali, você já colocou, uma das coisas foi justamente ser o Inter, né? Essa empatia que existe, cara, é uma coisa mesmo incrível. E outra foi que é como se eu estivesse devendo. Eu não estava devendo, porque eu nunca fiquei devendo nada ao Inter, né? Mas eu me sentia um devedor de uma atitude do Marcelo Medeiros, entende? Foi naquele jogo que nós perdemos de 5, a Chapecoense. 5 balão para frente, fizeram 5 gols. O Dida foi expulso. E acabou o jogo, eu falei, porra, não. Cara, como é que a gente vai chegar em Porto Alegre? Vergonha, que coisa. E aquilo, né? Ele, não, ele, Giovanni. O Giovanni era o presidente. Ele era o vice. Não. Não vai sair. E me convenceram a não sair. E no jogo seguinte seria o Fluminense, no Beira Rio, e foi quando eu coloquei o Alisson, depois não tive mais condição de tirá-lo, ele foi muito bem, mas a partir dali não perdemos mais, né? Acabamos classificando direto na fase de grupos da Libertadores. Porra, aí foi tudo aquilo que eu pensei, imaginei, eu falei, caramba, vai ter eleição, né, o Vitória, eu ia ganhar, eu falei, pô, nós vamos disputar outra Libertadores, e sem os dois grandes da Argentina. Aí eu falei, vamos amar outra Libertadores. Comecei a falar isso, cara. Quando acabou o jogo lá contra o Figueirense, lá em Florianópolis, né, aquela vitória. Eu falei, não, Falei pra minha mulher, porra, vai vir outra Libertadores aí, não tem Boca nem River no ano que vem. Esse não vamos ganhar isso. Cara, aí eu não fui chamado, foi a única realmente decepção assim, que eu tive a nível de Inter. Depois o Vitória me ligou, eu tava, já estava em Nova York, né? Miami, Orlando, não sei. Porra, onde é que tu vem? Eu falei, e pra onde? Não, cara, vocês me convidaram, eu já fiz a minha mudança pro Rio, tô viajando com a família, agora eu não vou. Aí voltei pro Emirados Árabes, né, 2015, também já tinha possibilidade. Então é isso, cara, então aquela atitude do Marcelo, do Giovani, é como, eu não podia dizer não ao pedido dele, né, dele, do Caetano, ou do, depois vim conhecer o Alê, que eu não conhecia assim pessoalmente, outra figura simplesmente espetacular. Então, é assim que aconteceu, e é assim normalmente que tudo acontece nessa relação Abel e Inter. Agora, consegui concretizar uma coisa que nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar, que ia ser o cara que mais dirigiu o clube na sua história. Isso, para mim, não tem... Isso é quase que visionário, um negócio assim, sabe? É meio surreal. Isso me encheu de orgulho. Eu estou aqui agora até olhando aqui para a placa que o presidente agora me deu. Bem, bem, bem bacana. E está aqui a bola do jogo, né? Todos os jogadores autografaram para mim no 338, mas agora já são 340.
É um número, hein, Abel? Puxa vida. Abel, depois de ter vivido tantas emoções, tantas alegrias, tu ficou decepcionado em não continuar no Inter depois de tudo que tu fez no último Brasileirão?
Não, Guerrinha, sinceramente não. É assim, ó. Pô, tinha eleição. Então, como o campeonato acabava em fevereiro, Marcelo, pô, vamos fazer um contrato até fevereiro, mas... Não significa que você vai continuar depois da eleição. Ah, claro, beleza. Eu queria, tipo, eu estou indo para o Inter e estou, naquele meu sentimento, eu estou pagando uma dívida ao Marcelo. Não ia deixar ele ali sem um treinador que ele confiava. Então, eu entrei sabendo. E veio a eleição. O primeiro jogo que eles foram foi contra o Bahia. O presidente pediu, vamos conversar, vamos reunir um pouquinho, falei, vamos. Aí sentou eu, ele e o Patrício. Pô, até o dia 25 está tudo que está aí no teu contrato até o final do campeonato. Tranquilo, sem problema nenhum, papá, vamos lá, aquela coisa. Beleza. E eu não quis me aprofundar muito, falei, presidente, pô, mas tem jogo, eu vou te ficar agora. Falando muito sobre isso, ele foi super educado, né, como o Patrício, sem problema zero. E eu entendo que a partir do momento que ele foi eleito, ele achou que não estava legal ou queria fazer mudança no clube, ele tem todo o direito. Né? Então, se ele já tinha conversado com o treinador, acertado, isso é problema zero. Eu não saí magoado de maneira nenhuma, eu só achei que chegou um determinado momento, por exemplo, eu perdi de ir para o Nasser, de Dubai, que é um dos clubes mais tradicionais de Dubai, é um grande clube, porque eles queriam que eu fosse naquela semana. Eu falei, peraí, cara, o campeonato está aí, faltam 10 jogos ainda e tal, agora estão faltando 8. Essa aqui vai acabar dia 25, eu não vou largar o time assim. O negócio estava começando a engrenar. E, inclusive, naquele jogo do Bahia, foi um jogo que foi um divisor de águas muito, muito bom para nós. Só achei que depois daquela sequência, sabe? Só isso. A única coisa que eu fiquei, não concordei é que poderia ter sido chamado para saber, nós já temos um acordo com o treinador. Isso é problema zero para mim. Eu entrei sabendo. Mas não foi me dado esse toquezinho, entendeu? Só isso, cara, não se passou nada. Ele tem direito, ele fez, ele contratou. Maravilha, cara, é um cara do bem. Cara muito do bem. O presidente é um cara muito do bem. Dizendo, a gente estava agora, que estava com mais tempo, né? 2 meses já de convívio. A relação já estava muito legal. O ministro fica assim, tu não conhece muita pessoa, ele não te conhece também, tu começa a entender o jeito dele, começa a entender meu jeito. Mas uma pessoa do bem, cara, sem esse problema de ter acertado já com o treinador, ele também não ia imaginar que aconteceu o que aconteceu, cara. E nós íamos ficar disputando o título até o último jogo. Porque a verdade é o que você falou, ninguém pensava nisso. É. Então ele tem esse direito, cara. Não tem, não posso tirar o direito do presidente. Só assim, poxa, Abel, eu já tenho uma palavra com o cara, eu já tenho um contrato assinado, só isso. Eu ia me sentir bem. Porque eu sei que isso é uma coisa absolutamente normal.
Abel,
por isso não teve mágoa, entendeu?
E tu chegou a ser sondado para exercer outra função no Inter ou isso não aconteceu? Que muita gente diz que teu nome foi cogitado para ser coordenador técnico, gerente de futebol, coisa desse tipo aí.
É, exatamente. É um diretor técnico. Mas não, isso aí eu escutei de outras pessoas. Não escutei do presidente, nem do Paulo, que também está fazendo um trabalho muito bom, muito legal. Pode ficar tranquilo, é um cara de um comportamento exemplar, estudioso, observador pra caramba. Saiu um que era um dos melhores do Brasil, entrou outro que é muito bom. O Caetano é muito bom, não tenha dúvida disso. Tinha uma reunião na sexta-feira, depois do jogo, né? E eu, como já comuniquei na roda ali no final do jogo, eu não iria ficar. Eu tinha um voo de meio dia e meio por causa daquele prêmio da CBF para voltar para o Rio. Eu falei, claro, eu vou reunir às 7 horas da manhã, não tem hipótese. Então, alguns amigos me falaram que iria ser me feito convite. Mas isso é a mesma coisa que, pô, vamos encerrar tua carreira. Não, não é assim. Eu que vou dizer, a hora que eu não quero mais isso aqui, não quero mais o campo. Aí, sim, vou tentar fazer outra coisa no futebol, porque o meu mundo é o futebol. Mas não houve convite, não houve nada disso, não sei, na minha cabeça não passou. E acho que na deles também não, também, né? Ninguém me falou nada.
Então, rapidinho só, nesse tempo agora, nesse pequeno tempo, tu já tá namorando com alguém ou tu continua separado, continua tranquilo, em casa ninguém te ligou, ninguém tá interessado, tu tá esperando, o que que vai acontecer com o Abel?
Cara, o Abel tá assim, eu já comecei minha caminhada nas praias, né, já 3 dias consecutivos, um calor desgraçado. Aqui o negócio deu uma complicada, né, também tudo fecha amanhã às 5 horas, não abre bar, não abre restaurante. Quer dizer, só vão trabalhar para o almoço. Mais ou menos como aí, né? Você não circular depois das 20 horas, que depois das 23. Está meio complicado isso. Mas eu tive algumas coisas que podem dar certo ou não no Emirados Árabes. Vamos ver. Eu não fico preocupado pensando no amanhã, não. As coisas da minha vida sempre aconteceram. Como aconteceu agora essa ida, né, no passado, surpreendente para o Inter, e até a própria saída do poder, né, foi um negócio assim também inesperado. As coisas surgem, as coisas aparecem ou não aparecem. Eu tô dizendo, sabe que o legal é isso, eu estou bem comigo mesmo, entendeu? Porque, lamentavelmente, a gente escuta muita bobagem, muita besteira, e eu não leio e não escuto sobre meu time, o time que eu trabalho. Já falei isso diversas vezes, aprendi isso com o meu grande mestre, Rubens Minelli. Eu não leio, eu posso estar passando aqui um renda aqui no Globo.com, Globo Esporte, não sei o quê. E a notícia do Inter, eu vejo o texto, não abro. Aí abro do Flamengo, abro do Palmeiras, abro do Corinthians, abro do Grêmio, abro do Atlético, não importa. Dá uma lê, ver programa esportivo, nada disso. Porque você começa a ficar com um sentimento ruim em relação às pessoas. Isso não é legal, entendeu? O cara tá ali para te falar, te elogiar ou te criticar. Mas, lamentavelmente, por esse lado latino que nós temos, a notícia ruim aqui, ela vende muito mais que notícia boa. Então, é melhor você ficar a par, né? Porque a gente já tem uma vida pública, Eu não tenho Instagram, não tenho nada, nada, nada. Tenho aí Isabel Braga Oficial, tudo mentira. Tudo fake. Então é assim que eu estou levando minha vida, sem tipo de preocupação. A preocupação e dor, você já sabe qual é que eu tenho, e aí não vai curar nunca, mas estou levando a minha vida muito bem, graças a Deus.
Abel, nós estamos chegando no final do paredão, nós poderíamos conversar mais 10 meses, 12 meses, um tempo, muito tempo. E eu vou te fazer duas perguntas que eu faço para todos os meus convidados. O que que tu fez na tua vida profissional ou pessoal que tu não deveria ter feito? E o que que tu ainda não fez, mas tu quer fazer?
É uma coisa que eu não deveria ter feito. Eu podia ser um pouquinho mais, ter me sacrificado um pouquinho mais, porque eu me formei em economia, e obviamente já entrei, né, no segundo ano de direito, e foi justamente quando eu fui para a França. Eu terminei em 78, comecei primeiro semestre de direito, já entrei no segundo ano, porque sempre eu disse desde criança que é o que eu queria ser quando crescer, era advogado. Eu gosto de justiça, entendeu? E depois fiquei 2 anos em Paris, aquela coisa toda, me empolguei com a cultura, me empolguei com a língua. Aí vim para o Cruzeiro, quer dizer, Belo Horizonte. Quando eu vim para Botafogo, eu poderia ter me esforçado um pouquinho mais. Mas podia dar para fazer o curso, terminar o curso de Direito. Então isso é uma das coisas que eu me arrependo de não ter feito. Cara, eu não sei te falar.
Quem sabe um concerto no piano, hein? Hã?
É, pode ser. Seria fantástico. É, mas o piano, às vezes, assim, o piano está esquecido.
É,
eu esqueci um pouquinho o piano, não é? Eu tenho piano em casa, que agora
eu não sei. Tu não, não desestressa com piano?
Não, desestresso muito. Mas me dá um. Porque, assim, meu filho que faleceu, ele aprendeu violão, estava aprendendo guitarra. E de vez em quando eu tocava no piano e ele no violão. E eu sento ali e não consigo, eu choro.
É verdade. Isso não é fácil.
É tudo.
É. Abel, obrigado pelo papo, saúde, muita saúde, te cuida, máscara, álcool, sem aglomeração, que vai aparecer aí novas oportunidades e a chance de voltar a ser campeão não é pequena, porque esse é o teu dom, é ganhar títulos. Obrigado pelo papo, meu amigo.
O prazer foi todo meu, Garrinha, e as pessoas aí, principalmente uma das maiores pessoas que eu conheci, não só de carinho, de amizade, mas de competência, que é o Hélio Carraveta. E o Hélio, assim, o Hélio escuta, lê tudo. E ele me falou muitas vezes, de quantas vezes, não sei, inúmeras, você comprou algumas brigas minhas. Então também quero deixar aqui a minha gratidão. Tá bom? Um grande abraço, amigo.
Obrigado, um abraço. Termina aqui o Paredão do Guerrinha. Eu vou dizer de novo, hein? Segunda-feira, Inter e São Luís no Beira-Rio. Agora tem show de bola. Amanhã muita informação sobre futebol. Quer saber quando é que volta o Paredão? Semana que vem, claro. Tchau.